treinos que nós vamos preparar para, para as batalhas que aí vêm, e continuar unidos, unidos em todos os momentos, que é isso que esta equipa tem feito desde que esta equipa técnica chegou até aqui, ser uma equipa disciplinada, ser uma equipa onde os nossos adeptos revejam naquilo que é a nossa ambição, naquilo que é o nosso trabalho, perceber que nós somos uma equipa um bocadinho romântica, mas pragmática também, porque é isso que nós procuramos através do nosso processo atingir os nossos resultados. Sabemos que às vezes o jogar sempre bonito nem sempre nos traz resultados. Sabemos que jogar muitas vezes de forma pragmática também nem sempre nos traz resultados, mas nós sabemos que esta mescla entre o pragmatismo e o romantismo nos leva àquilo que nós queremos, que é o sucesso, que é a conquista de títulos, porque um clube como o Palmeiras é disso que vive.
Muito obrigado pela participação. Muito obrigado.
Muito obrigado.
O café tá. Escuta, só para uma dúvida aqui que eu tenho. Já estamos de volta, Wilson Gonçalves. Muito obrigado. Estamos de volta aqui no AM620, no YouTube, para todo o Brasil, para quem acompanha fora do Brasil. Aliás, você já baixou o Panflix? De graça, aí você vai ter tudo isso aqui, ó, no seu celular, no seu tablet aí, de forma muito tranquila. E na faixa, hein? Na faixa, guarda as moedinhas aí e tal. Quando passar tudo isso aí, você vai tomar uma cajibrina, vai comer um dog prensado aí na Paulista. Mauro, o cara chegou agora.
Tá.
Voltou dessas mini-férias aí.
Mais do que merecidas.
O Palmeiras, na minha concepção, joga titular, joga reserva, joga agente, pode enxertar com qualquer um.
Sim.
Ele tem uma linha de trabalho, ele joga de um jeito. Isso é mérito do técnico. Esses dias de ausência não dá pra dizer que o Palmeiras perdeu alguma coisa sem ter o técnico.
Primeiro, mal teve jogo, quando teve jogo, e outra coisa, ele trabalha muito, trabalha remotamente, assim, como ele mesmo deixa muito claro, e se acredita, e conversando com gente do Palmeiras.
Por que
também,
trabalhar remotamente?
Não, ele tá acompanhando, como naquele, lembra aquele período que se voltou o próprio Palmeiras com o Luxemburgo, outros lá, você tinha a tela de todo o pessoal treinando
online
em casa, tá online. E assim,
quando ele estava com Covid, mostrou algumas imagens dele atrás de um vidro lá assistindo o treino.
Eu fiz agradecendo muito ao Palmeiras pelo convite, a gente fez uma semana de lives, principalmente sobre comissão técnica, sobre preparação e com convidados. Eu era o apresentador dessas lives do Palmeiras no ano passado. E pude acompanhar, até, como todos, e também um pouco internamente, conversando com muita gente sobre isso. Era o que dava para fazer. E assim, o João Martins é o auxiliar, são cinco, o Abel mais quatro que vieram. E cada um tem a coisa, treinar ataque, treinar defesa, fazer a coordenação de base, um monte de coisa. E o João, o Abel é quem tem maior afinidade, o Castanheira também, enfim, cada um tem a sua característica, mas assim, o próprio Abel fala, e acredito que seja, eles trabalham juntos vai completar agora 10 anos.
10?
Como treinador. Então, assim, eles se entendem muito, é aquela coisa, faz isso, faz aquilo, e hoje você tem condição tecnológica com a câmera de mostrar como é que tá o... Não é a mesma coisa presencial, e todos nós mais ou menos sabemos por esse momento, e cada um em sua atividade, o que é o presencial ou não, mas tem coisa que você consegue, dentro do possível, dar ou acompanhar, e é evidente que ele estava lá acompanhando. A capacidade de trabalho, de estudo do Abel, de compenetração, é inegável, né? Assim, não é o ideal, mas é o que dá para fazer, e você tem esses dias em que ele ficou com a família, potencializam ele em várias situações para trabalhar ainda melhor, estar melhor, o que é fundamental, estar melhor, ter que trabalhar melhor. Então segue o jogo e deve seguir. Agora, uma das coisas que eu gosto do Abel é o seguinte: a capacidade dele fazer um time variável, digamos assim, versátil. Quer propor o jogo, ele consegue. Quer ficar atrás, ele até consegue, a exceção do jogo contra o River Plate, no jogo da volta no Allianz Parque. Mas assim, um dos méritos dele é ele conseguir fazer vários tipos de jogo do Palmeiras, e você vê alguma cara, mas uma cara com versatilidade, que eu acho bem bacana.
Eu não ia falar isso, mas vou falar, porque eu acho que é interessante, é um negócio que merece elogio. Tipo, o cara tava na piscina, certo?
Na área molhada.
É, ele tava sentado numa espreguiçadeira, olha a cabeça do cara, a cultura do cara. Cada um é cada um. Jogador de futebol, a gente sabe como é que é. O cara podia estar com a caixa de som ouvindo funk. Vai. Dane-se quem tava
dando.
Ele tava com shorts do Palmeiras.
Sim, isso ele é.
Camisa do Palmeiras.
O tempo inteiro.
Ele não tava trabalhando, ele não tava treinando, não tava dentro do Palmeiras. Mas as marcas, os patrocinadores, as cores do Palmeiras. Por exemplo, alguém tirou uma foto dele longe? Bruno Prado, vou tirar uma foto aqui, tal. Postou nas redes sociais, ele estava com as cores. Não poderia. Ele não precisava estar. Apesar que eu não li o contrato dele.
Respeito, não, mas.
se saísse numa rede social, estava com as cores do Palmeiras, com os patrocinadores do Palmeiras. Estava com o tablet na mão, o Mauro falou aqui que ele tá sempre vendo isso, online e tal, tá sempre vendo futebol. Que ele trocou umas palavrinhas lá, ele tava vendo esse negócio, esses programinhas aí que você pega, parece que tá com tombo lá, vira pedra pra cá, puxa pra cima, tava. Ou seja, tava estudando alguma coisa de futebol, alguma coisa tática de futebol. Mesmo num momento de lazer, vai, teoricamente, tomando vitamina B, que fala quando toma
só. Ou a francesinha, lá que é um prato típico lá do Porto, que é muito bom. Você joga tudo e come lá, é muito bom.
Quê?
Francesinha que chama, é uma comida típica, é um tipo sanduíche do Porto, mas esse é impressionante, você joga absolutamente tudo dentro dele. É quase que a pizza portuguesa em forma de sanduíche, mas essa é boa, diferentemente da pizza portuguesa.
Em casa a gente faz isso, então vou começar a chamar de francesinha, o que sobra da janta, a gente almoça.
Meio
então
que
eu vou
é
falar
isso,
que é o resto de ontem. Resto de ontem? Resto de ontem é francesinha. Quando minha filha perguntar, o que tem de almoço hoje, pai? Ao invés de ser o resto de ontem, é o francesinha.
Ou pode ser a feijoada do chefe. Meu amigo.
Ei, Bruno Prado, os caras têm outra cabeça, né?
Mandando mais outro abraço.
É uma comissão, tem uma comissão técnica trabalhando ali e eles conhecem muito bem o elenco que eles têm na mão e tem um elenco muito bom. Acho até que o Palmeiras, em relação a titulares e reservas, ele é o que tem maior equilíbrio, assim.
Exato, o Palmeiras que vai jogar, independentemente de quem jogar.
Até o Palmeiras não tem jogadores como os do Flamengo, principalmente os da frente.
Tecnicamente,
ali,
você fala, né?
Assim, caras que entregam mais de 30 gols no ano, como o Gabigol, Bruno Henrique, o Arrascaeta sempre passa de 20, o Pedro faz muito gol, o Everton Ribeiro é um cara top.
Tecnicamente, esses caras
assim, o Palmeiras não tem. Mas tem mais equilíbrio o elenco do Palmeiras entre titulares e reservas do que o do Flamengo, por exemplo. O Flamengo, quando sai alguém, ele não tem
tirando o Pedro.
Desde
o Filipão, dá pra dizer que o Palmeiras ganhou.
Hoje o Palmeiras tem. Você pega de volante ali, volante, meia, tem um monte.
Ele bota
o Felipe, o Danilo que chega.
Ele bota o Felipe Melo com o Zé Rafael de segundo volante e tal. Aí não jogou o Felipe Melo e Zé Rafael. Vem Gabriel Menino, Veron.
Danilo.
Ou não,
Patrick
Gabriel
de
Menino,
Paula.
Patrick de Paula, Danilo.
Novo Danilo que chega.
Sim, tem o Danilo Barbosa que tá chegando agora.
Eu acho que o Palmeiras tem muitos volantes bons.
Tem, e tem em quase todas as posições.
E os meias, se jogarem melhor, por exemplo, se esperar do Lucas Lima, que ele deve jogar, o que ele tinha que jogar, o próprio Rafael Veiga, que são meias. O Zé Rafael era meia.
Sim, tem o Gustavo Scarpa.
É em mérito do Vanderlei. O Vanderlei então, que colocou o Zé Rafael.
Eu acho que os homens de meio campo do Palmeiras são melhores do que. Assim, tem mais.
Até em quantidade,
competição,
né?
Longa, que nem o brasileiro e a própria Copa do. Até a Libertadores. Tem mais do que Flamengo, qualquer outro.
O Veiga fez mais de 20 gols, fez o próximo de 20 no ano.
Grande campeão. O Flamengo ainda tem mais time e elenco pra mim. Mas o Palmeiras, o elenco do Palmeiras é bastante equilibrado.
Eu acho que o 11 do Flamengo é melhor, mas no elenco, assim, o Palmeiras. Se o Palmeiras tiver uns 3, 4 desfalques, ele vai sofrer menos que o Flamengo.
O Flamengo, eu acho que tem mais jogadores desequilibrantes.
Sim, sem dúvida.
Gabriel Barbosa,
muito.
Até o Bruno Henrique. Então, o Bruno Henrique tem sido assim: um ano brilhante, um ano brilhante. Talvez você volte a ser agora o ano brilhante do Bruno Henrique.
Guardiã. Vai ser muito interessante.
Arrascaeta, Everton Ribeiro, pô. Pedro? Pô, Pedro, você travou.
Esses caras ninguém tem. No Brasil ninguém tem esses caras.
Quando você fala assim, a passagem do Everton Ribeiro.
Tá de francesinha também?
Não, aqui não. Aqui se cuida, irmão. Aqui é. Olha lá, você vai fazer.
Ó, o Romero aqui, ó. Francesinha, pão com bife, linguiça, presunto, queijo, ovo.
Tudo isso mesmo.
Molho.
E tem um molho especial. Eu comi uma vez. Enfim, era baseado no.
O quê?
É, a francesinha.
Que francesinha? O cara que
tava.
Fala, Vamp.
Esse jogo do Palmeiras contra o Flamengo, que vai ser lá em Brasília, né?
Tá de francesinha.
Que francesinha? Você é louco?
Isso eu não sei o que ele tá falando. Tô falando francesinha, iguaria portuguesa.
Rasgado, vampiro mesmo.
Supercopa do Brasil.
Supercopa do Brasil.
É.
Esse jogo vai dizer muito que vai ser a temporada, porque, ó, quando você fala assim. Quando eu falo assim, passagem do Everton Ribeiro no Flamengo ou do Abel, isso conta como título.
Sim.
Título.
Claro.
Vai ser um jogão.
Vai ser uma rivalidade fantástica. E aí, brilhantemente, a CBF marca a primeira rodada.
Não pode ter muito.
Mas o Vampeta é só coisa.
Flamengo ganhou.
Voltando. Essas suas garras do vampiro. Falando sério, não sou desse tempo, mas eu nasci um pouquinho depois do tempo em que, por exemplo, na Rádio Pan-Americana, se eu não me engano, era uma delas, todas, numa Sexta-feira Santa, não tinha programação.
Eu também.
Porque eu tô falando pra não ter programação, hoje já estamos aqui, tá? Se fosse antes, a gente poderia discutir. Só tocava música sacra na sexta-feira.
Sim.
Então podia assobiar no início dos anos
60. Fazer nada, jogar bola lá na Bahia, não podia fazer nada.
Aí você veio falar, em plena Sexta-feira Santa, onde já se viu, em plena. Garras do Vampiro. vampiro.
É porque antecipou a Semana Santa, não lembra não? Aqui em São Paulo?
É, foi tudo bom.
Hoje pra mim uma sexta normal, a sexta-feira foi na segunda, não foi?
É, tem gente que não come carne, né? Tem gente
não,
que,
tem,
né?
Não, mas assim, como antecipou por causa da pandemia, não antecipou o feriado?
Então, mas a semana... Páscoa continua aí na
Não, fica brincando a parte, mas não podia fazer nada disso, jogar bola.
É verdade, eu sei.
Não podia nada podia disso.
Subir, não, eu costumo dizer que tá aqui.
A guerra do vampiro.
Eu vou falar um negócio pra vocês.
O mundo está acabando, o homem fala da guerra.
Eu vou falar um negócio pra vocês que é incrível, ó. A maioria das pessoas de família não gosta do Natal. É uma festa que muita. Quando, assim, pelo menos as pessoas que eu frequento falam, pô, Natal é uma festa triste. Eu digo, vem cá, vocês comemoram a Semana Santa, que é a morte do homem, e vocês acham que o nascimento do homem é triste.
É.
Assim, uma excelente questão se colocar verdade, respeitosa, mas não, tem a ver, tem a ver.
O nascimento
claro.
De Jesus é onde a família, sim, todo mundo fica
falando.
Ah,
nascimento.
Natal, não, Natal é as, família que, as famílias que têm condições, aí tem aquele negócio de tem o que comer, não sei o quê. E na sexta-feira santa que todo mundo come, é a morte de hoje, é a morte de Cristo. Amanhã,
na sexta é a ressurreição.
Amanhã é o Aleluia. Judas, queima de Judas. Amanhã é o
eu
queima de Judas.
Eu malhei muito Judas na minha rua.
Queima de Judas, subiu.
Na Zona Leste.
Pode ser, esse negócio, queima o Judas.
É?
Queima Judas e domingo é a ressurreição. É domingo, não é sábado.
Domingo.
Domingo, domingo então. Domingo. Domingo. Sábado, Páscoa. Aleluia.
É. Domingo.
Domingo, Páscoa.
E as pessoas ficam...
Hoje
é o dia de refletir.
Porque tá cheio de gente boa.
Você reflete muito.
Em data comemorativa,
Vamp.
Tá cheio de gente boa em data comemorativa e é um lixo o resto do ano.
Ah, sim, também. Eu esqueço o motivo
da bom de coração.
O ano todo. Você reflete muito, Vamp. Você reflete muito.
Olha bem, depois que eu li a Bíblia 3 vezes, a Bíblia fala assim, é melhor não saber da palavra do que saber não cumprir. Isso já aí. Dá um peso na cara.
É isso aí, Vamp. Mas você não assim, não. Vampeta,
viu como o Vamp
reflete? Vampeta é gozador, tá? Não, Vampeta não,
não,
vai
não,
tacar.
Mas é, Vampeta é maravilhoso.
Vampeta
é
um baita cara.
Eu vou agora à tarde, eu vou pra casa agora à tarde, vou ficar procurando os canais que passa muito filme de Jesus.
E agora sim.
Um monte. Hoje passa.
Aí você vai lá pro 700 e pouco, né? Que é a coisa onde esquenta, né?
Não,
que é o filme pô, que o lençol não, balança, né?
Não, não, não.
1h14, aqui, Vamp, pra cima de mim. Aqui, ó.
Depois da meia-noite eu vou caçar o Judas.
É, você vai. Você vai naquele filme que o lençol balança.
Não, até meia-noite não. Depois eu vou, vou
eu
matar
sei.
O Judas.
Você vai pros filmes que o lençol balança. 1h14 aqui no Esporte em Discussão. O cano, já voltamos para todo o Brasil, para você que está no YouTube, no AM620. Você acha que pode pintar um cano no Palmeiras e precisa, Bruno?
Eu não acho que não. Assim, o Palmeiras ele quer um outro centroavante, né? Porque ele só tem de centroavante mesmo o Luiz Adriano. Pode usar o William de centroavante. Até o Rony foi utilizado algumas vezes pelo Abel Ferreira. Mas eu não sei se é o Cano que eles investiriam, não. O Cano é um bom centroavante, mas assim, ele é um cara de um toque só. Então, acho que pro time que o Palmeiras tem, acho que ele não encaixa tanto. Acho que ele precisa de um centroavante que participe, como o Luiz Adriano participa. Aquele gol que o Luiz Adriano fez contra o River, que ele recebe fora da área, gira e arranca, o Cano não faria aquele gol. O Cano é um cara de um toque. Então, acho que é outra característica que precisa.
Linha de fundo.
Sim.
É gastar dinheiro de bobeira, Mauro, num cano?
Não é bobeira, eu acho um ótimo atacante, tá? Mas é isso que falou o Bruno e é isso que pensa, o que é mais importante é o treinador. O treinador quer um jogador de movimentação como era o Borré, né? Um centroavante que dê outras opções em relação ao Luiz Adriano, o próprio Papagaio, o Gabriel Silva, que não consegue desatar e não sei se vai também, mas calma lá. E aliás, o próprio caso do Newton, que a gente fez o jogo contra o São Bento.
Ah, o Panamenho,
né? Panamenho, o Newton Williams. É, em 15 minutos já tinha subido a hashtag Borja Panamenho, sabe? Pode até virar.
O Borja tá treinando com o grupo, tá tudo tranquilo.
Não, o Borja não sei como é que tá a situação. Eu aceitaria agora,
não,
eu aceitaria de volta.
Ele
tá lá,
ele
tá
lá. Ítalo Oliveira, manda um abraço pra ele, Bruno.
Um abraço pro Ítalo aí.
Ele tá no Palmeiras.
Tá no Júnior Barranquilla.
Ele tá no Júnior Barranquilla.
Esticaram o empréstimo.
Mas ele poderia...
Você gastaria essa grana no Borja? Não é mais fácil insistir de novo com o Borja?
O Júnior vai estar na Libertadores, né?
Sim.
Tá. Do jeito que eu borrei, eu vou...
Tá na pré-Libertadores.
Eu já ouvi aí que são iguais.
Jogar com o Bolívar.
Não, ouvi de torcedores, são iguais
não,
tal.
Não, é diferente. O borrei é outra característica de movimentação. Eu gosto até do estilo mais do borrei. Agora o borrei tá me parecendo... vier o Barcelona e falar, eu vou te dar... Vou trocar você pelo Messi, ele vai ficar um mês pra pensar o borrei, né?
Não.
Ô Mauro...
O Borja não chegou a treinar com o Abel, não.
Não.
Mauro, você iria buscar o borrei no aeroporto?
Não. O Messi eu iria buscar, como eu busquei o Borja aquela vez, em fevereiro de 2017, junto com meu filho, porque era uma maneira
de se conectar. Peraí. O Messi eu iria buscar no aeroporto, assim como eu busquei o Borja. Você sentiu algum tipo, esse assim como... Não deu um ar de comparação, Bruno Prado?
Sim, ele quis fazer uma graça aí. Mas foi legal. Não, mas eu entendo. O Mauro foi lá muito porque era um momento do com o filho.
É na mão, momento, que passa isso aqui,
coisa que lembra.
É na mão, hein?
Coisa que lembra vai lembrar esse momento aí. Coisa
que, desde que eles nasceram, eu trabalho em rádio e televisão, outras coisas, tal, dificilmente consigo comemorar um título com
isso
eles.
Isso é verdade.
Então é um momento
de a lazer é difícil, né, mesmo.
É um momento de estar junto como torcedor, que a gente não pode estar em arquibancada, curtir vitória, derrota, empate e tal. Então vamos lá buscar o Borja. E eu adoro esse tipo de programa meio.
Será que ele fala com os amigos, Mauro?
Tem mais, isso, fala, pô, fala. E foi
meu pai me levou no aeroporto,
cara,
buscar e, pô, o Borja. E os caras falam, fala, pô, que tonto.
Você não pode falar. Estava lá, era uma das vozes também, né? Enfim, mas é, acontece, né? Mas assim, aí você. Mas é uma coisa interessante. Quando o Vamp chegou ao Corinthians em 98, vindo da Holanda. Aliás, você lembra como é que foi a tua recepção? Tem algum torcedor no aeroporto?
No.
Você viu?
Não, né? Não, foi no Parque São Jorge, tocava
a sirene. Ah, não, tocava a sirene,
só que eu fui apresentado.
Era legal isso da sirene, né?
É, foi apresentado, só que eu não fui sozinho, foi apresentado eu, Gamarra e Marcelinho.
Olha só.
Caraca, é porque a volta do Marcelinho.
Marcelinho voltando.
A sabe quem foi a última agora?
Não, peraí, só é verdade. Cara, aliás, você acaba de falar uma coisa que eu não tinha pensado. Possivelmente na história do mundo, não tô falando da história do Corinthians, não tem acontecido isso. O Gamarra, na minha opinião, é o maior zagueiro que eu vi jogar no Corinthians. Marcelinho é um dos top 3, na minha opinião, de maiores jogadores da história do Corinthians. E o Vampeta está no meu Corinthians histórico. Os 11 melhores jogadores que eu vi.
Obrigado, Mauro.
Vampeta e Rincon. É, eu acho que não tem uma apresentação, não tem três caras que estejam nesse nível.
Hoje o Corinthians apresenta.
Eu tinha pensado nisso.
Everaldo.
Né? Você, Gamarra e Marcelinho Carioca na volta.
O, né? Ederson
o,
e.
O Marcelinho veio naquela. O Gamarra veio emprestado.
Na Federação, né? A Federação.
Se ligasse mais.
0800,
e a apresentação foi no Parque São Jorge com a Marcelinho tocando.
Esquecido disso.
Isso é legal. Eu, assim, o Marcelinho já era um ídolo ali, porque ele já tinha jogado. O Vampeta foi cedo pra Holanda, então ele não chegou assim como um cara. O cara que veio pra ser estrela. Ele veio e virou uma estrela ali no Corinthians.
É, exato.
E até então, o Gamarra já tinha jogado no Inter, mas não tinha o tamanho que ele ganhou depois, né? Depois fez a Copa do Mundo, em 98 mesmo.
Mas então, eu ia falar isso aí, até, por exemplo, pegar no caso meu time, vai, do Palmeiras. O Oberdan Catani chegou, era um caminhoneiro de Sorocaba. Eu tô pegando as 6 estátuas do Palmeiras. O Junqueira começou lá também, enfim. O Valdemar Filme é a mesma coisa quando veio da Várzea do Glicério pra estrear pelo Palmeiras também em 40. É, Dudu, quando chegou da Ferroviária, já tinha 5 anos. Aliás, o Dudu hoje completa. Não sei fazer as contas, mas enfim. O Dudu chegou em São Paulo no dia 31 de março de 64. Olha o dia que ele foi chegar. Ele falou: é, garoto, tava no monte de tanque. Eu com medo, não sabia o que estava acontecendo. Ademir da Guia chegou como filho do Domingos da Guia, como baita revelação do Bangu, mas ainda muito jovem. E o último, o Marcão. O Marcão chegou trocado por chuteiro da Lençoense, depois de passar 3 meses no sub-20 do Corinthians. Então, assim, gente, não são. Não estou falando que é só isso, mas assim, eu tô falando das 6 estátuas do Palmeiras, nenhuma chegou como estátua, ou imaginava que viraria estátua. Então, assim, essa coisa de, pô, chega o cara e de repente é uma frustração, ok. Né? O Messi, quando chegou há 20 anos, com 12 anos, medido 1,38, evidentemente não se esperava. Né? Cristiano Ronaldo, mesmo chegando, mesmo quando ele chega ao lado do Kleberson,
tem essa, United, essa foto viraliza toda hora na internet, né? A apresentação do Kleberson junto com o Cristiano Ronaldo.
Quem estava sendo apresentado?
Era o Kleberson,
campeão do mundo, e um gajo potencialmente bom do Sporting, que era o tal do Cristiano. Então, assim, né?
Vamos mudar de clube? Meio-dia. 1h24.
Não, vamos
mudar de assunto. Dar uma pincelada em todo mundo aqui, então vamos falar rapidinho dos outros aqui, ó, porque a gente fala de todo mundo, ó. É, o São Paulo continua falando em reforços, já trouxe jogadores de qualidade. Até que ponto isso pode prejudicar o orçamento num time que já está prejudicado, não consegue pagar Daniel Alves, todo mundo sabe, né? Dos problemas que o São Paulo tem. Mas e aí, Bruno Prado, até que ponto vale? Ah, vamos ter um time forte, vamos brigar. E esse sentimento que gera na torcida, esse ano vai, sairemos da fila.
O São Paulo não gastou tanto para comprar jogadores. O São Paulo, um ano que ele contratou muito, foi 2019, que ele gastou muito para comprar e gastou muito com salário. E ali foi o ano que a situação financeira já não era boa, mas foi o ano que estourou de vez, né? Que chegou o Tchê, chegou o Pato, chegou o Pablo, chegou o Hernanes de volta, chegou o Daniel Alves, chegou o Juanfran, Vitor Bueno, tudo no mesmo ano. E o Volpi, por empréstimo, depois foi comprado. Então, aquele ano foi o que gastou muito. Então, às vezes, contratar muito não quer dizer que o time está forte. É claro que o São Paulo ele tinha um elenco pequeno no ano passado, não tinha um time que encaixou bem aí durante o brasileiro, mas fora os 11 ali do time que foi titular a maior parte do tempo, você tinha o Tchê, que jogava bastante, e o Vitor Bueno também, que jogou mal, mas jogava bastante, e o próprio Pablo, não tinha muito mais gente, né? Agora tem mais gente. Dos reforços que chegaram, acho o Miranda excelente, acho que o Miranda ainda vai jogar em um bom nível aqui, ele fez um contrato de 2 anos, acho que ele tem condição sim de entregar ainda fisicamente, tecnicamente ninguém discute o Miranda, mas fisicamente acho que ele ainda vai entregar bem pro São Paulo. O Orejuela encaixa muito bem com o esquema de 3 zagueiros que o Crespo coloca, ele é muito forte fisicamente, chega fácil no fundo, acho que o Orejuela encaixa bem. Eu gosto muito do Éder, o Éder é um bom atacante e é um cara que pode jogar tanto com o Luciano quanto com o Pablo, ele pode ser centroavante, pode jogar fora da área. E ali dos outros, tem algumas apostas, né? O William, ele tem jogado mais atrás, né? Bem diferente daquele garoto do Palmeiras. Já é um jogador de 34 anos, jogando mais atrás, mais de força física, pelo que eu dei pra ver de alguns vídeos dele no México. É um cara mais de força no meio campo. Não sei se era necessário. Acho que São Paulo
começou a carreira de meia, agora tá...
É, às vezes até de atacante, às vezes, no Palmeiras, né? Aquele rapaz que teve um problema cardíaco, sério.
Mal comparado com o Gerson, né? Não é que é mesmo nível, mas esse é um cara mais diferente.
Veio pra trás. Não sei se era necessário, mas... E o Benítez é um cara que ele é muito bom tecnicamente, mas não é o tipo de meia que eu gosto. Assim, o Benítez é um cara que vai fazer alguns jogos muito bons, porque ele tem muita qualidade, como ele fez no Vasco. Mas assim, eu vejo o Benítez parecido com o Lucas Lima, com esse estilo. Assim, um cara que você sabe que tem muita qualidade, que joga bem, que de vez em quando vai fazer grandes jogos, vai dar assistência, vai fazer gol. Ele tem um gol muito bonito no Brasileiro contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Depois o Vasco toma de 4-1, mas ele fez 1-0 ali. Uhum. Mas eu vejo assim como um cara... irregular, muito bom, mas...
Ele nunca foi dono da posição no Vasco.
No momento que o Vasco estava bem, ele estava bem. E machucou muito também, ele tem essa questão física. Então o Benítez é um cara que, de vez em quando, a torcida vai amar. Nossa, o cara joga muito, porque ele tem muita qualidade. Tem qualidade, sim. Mas ele vai irritar também, muitas vezes, porque ele é um cara de altos e baixos e não vejo um cara de tanta mobilidade, tem um problema físico. Acho que não era uma aposta. Eu não gosto desse tipo de meia que tem qualidade, mas entrega de vez em quando só. Eu gosto de um meia mais dinâmico.
Vamp, você jogou bola. A moçada tem um dinheiro em atraso aí no São Paulo. Como é que fica isso lá internamente, vendo que o clube tá gastando aí, tá indo atrás de jogador?
É, ontem eu vi uma entrevista de quase 30 minutos do Casares, né? Tá atrasado da outra gestão.
Sim.
Do Júlio Casares. Ele falou que quando ele assumiu, tá em dias. Tanto o da carteira, né? E o direito de imagem. Que ele vai acertar os que estão atrasados. Mas hoje o São Paulo está em dias. Na gestão dele, né? Que ele assumiu agora em janeiro. Tem esses atrasados. Falou que tem os atrasados com o Daniel Alves mesmo. Né, com alguns outros jogadores que... E com alguns credores. Ele ontem expôs tudo.
É, ele falou
Só com o empresário. A gente tá falando do Corinthians. A gente com o São Paulo deu quase 20 milhões.
Sim.
O do Corinthians, o São Paulo chega a 105 milhões.
Tem uma que ele falou ontem que é muito a realidade de um clube que não se cuidou financeiramente. Ele vai usar o dinheiro da venda do Elinho pro Bragantino, que é um garoto que tem qualidade, para pagar o Tchê, que é um jogador já de meia idade, até bom jogador, mas vai vender um menino para pagar uma dívida.
Essa entrevista quase 35 minutos no programa do Neto. E ele falando que o dinheiro do Elinho, né, tem bastante dívida, só com empresários. Saiu do Corinthians, tava dando com o Carlos Leite e Beto Lute, tava dando quase 20 milhões. O do São Paulo chega a 105 milhões. Falando, a dívida é 600 milhões. Né? Ele mostrou tudo ontem, tava o balanço tudo ali, ó, que deve. 5 milhões para todo mundo brinca no negócio das marmitas. Tem 5 milhões também para fornecedores. Ele mostrou tudo, né? E ele falou que vai estar. Que esse ano de 2021 quer fazer um time forte, mas sabe que tem que pagar as dívidas. Ele aposta muito no ano de 2022.
Fala, Mourão.
Então, assim, isso vale para o São Paulo agora, vale para o Corinthians, vale para o Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, vale para todo mundo, e não só no campo de futebol, em qualquer atividade. O Vamp pode falar como atleta, como comentarista, como gestor também, treinador também que é. Tem uma coisa básica, né? Vamos gastar o que a gente tem. Claro que você pode dar, não uma endividada, mas um investimento, tal. E no futebol, sobretudo, ter essa noção, ainda mais quando a gente está falando de um Corinthians, de um São Paulo, de que nem todo gasto é um gasto, é um investimento, né? Isso eu discuto muito, né? pô, vamos gastar. Sim, você é o São Paulo Futebol Clube, cara. Você é tricampeão da América, tricampeão do mundo. Sim, mas vem cá, agora eu tô devendo tudo isso aqui. E no momento de pandemia, a responsabilidade que você tem, e com outro lado também histórico, é real. Eu tenho uma base muito boa, historicamente. E que, ah, eventualmente não consigo usar os caras que logo eu vendo.
E ele falou ontem que vai vender mesmo. Ó, tem jogador da base pra vender, pra que
vai funcionar. O São Paulo, vai o Palmeiras, vai o Flamengo. Da onde
vai tirar o dinheiro? Tem que vender.
O Flamengo, esse mega Flamengo se fez também, desde a gestão mais profissionalizada e competente lá, porque do Bandeira de 2013 pra cá, porque vendeu o Vinícius Júnior, porque vendeu o Paquetá, vendeu o Renier, o Léo Duarte, sabe? Então, não é por acaso. E aí você vai, pô, mas era melhor de repente ficar com os moleques, investir pelo futebol fabuloso no Flamengo 2019, acho que não se discute. Ah, mas seria melhor se tivesse o Vinícius Júnior e o René? É capaz, gente, mas enfim, é o que temos agora. E no caso do São Paulo, com algumas dívidas, se não impagáveis, muito complicadas, muito complexas, e que não são só da atual gestão, não são só da gestão do Leco, são de gestões anteriores, embora seja praticamente o mesmo grupo de abril de 90, de 2002 pra cá. Então todo mundo é meio que responsável, mais direta ou indiretamente. Mas assim, é um momento muito delicado, porque não é só a questão esportiva, administrativa, é a questão humana.
E também,
os profissionais, de gente do clube do São Paulo.
Essas contratação do Miranda, do Éder, é pra dar mais uma segurança. Tá? É o que o Flamengo fez lá, botou os meninos pra jogar e valorizou. Tem isso também, a vinda do Miranda, que passou lá, é ídolo, né, exemplo. O Éder também, rodado Copa do Mundo, tudo. Esses jogadores para dar mais estabilidade, consciência ao grupo, para que os moleques subam, possam jogar e vender. E equalizar. Foi assim que o Flamengo fez. Não caiu, o dinheiro do Flamengo não caiu de paraquedas, não. É, quando o Paquetá revelar, você falou aí os jogadores. Fez caixa. Fez Sim. caixa.
E o Palmeiras pode fazer também.
É.
O Palmeiras está mais tranquilo financeiramente, mas tem muito menino bom para fazer dinheiro aí.
Fazer, e porque Sim. foi um investimento a partir de 2015 no Palmeiras. Foi uma política que deu certo. Eu senti
muito na bola que, ao longo desses anos tudo, é que clubes como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio, Santos, os maiores. Não podia ter que fechar no vermelho, porque cai dinheiro. É dinheiro de televisão e patrocínio. Você não pode fechar no vermelho.
É, você pode eventualmente questão de investimento, mas assim. E de novo também ficar muito claro, nunca foi e não é agora. A torcida paga, a torcida compra, que a torcida paga, não existe isso, gente. E aliás, muitas das contas não fecham porque não dá para a torcida pagar, ainda mais num momento como esse. Não pode nem pensar em, eu exijo aquela coisa, se cada torcedor desse R$1, gente, não é assim.
E outra coisa que não existe é assim. Fazer estilo Daniel Alves, traz que vai ter um investidor que vai bancar. Tá?
Ainda mais agora, gente.
E a dívida, olha, enquanto tá.
Se tivesse um Messi, e com todo respeito à história fabulosa do Daniel Alves, não cabe, gente.
Olha a dívida enquanto tá. Nós temos que sair pro break, Wilson. 1h30.
E uma coisa do Bozelli aí.
Voltamos já para todo o Brasil, Bruno.
Expôs o Bozelli.
Está falando do Bozelli. O Bozelli.
Não só o Bozelli, mas tem outros atletas sendo expostos ali também, Sim. viu? Uma galera.
Teve uma que saiu também do Matheus Davó, né? Que o Mancini explica. Ele foi afastado porque ele não quis treinar no sub-20. Então.
Mas contrata o cara. Faz uma baita propaganda como se fosse a contratação da temporada. E aí não bota o cara para Jonathan Cafu, é igual. Eu não entendo algumas coisas.
O Corinthians fez várias contratações que o Jonathan Cafu.
Era uma temporada que era melhor não estar sendo exibido.
O Jonathan Cafu não é nenhum menino.
Então, aí eu vou. Deixa eu ver como é que eu falo. Assim, a produtora que faz é a Canal Azul, com quem eu trabalho. Fiz os meus 4 documentários, eu produzo junto com a Canal Azul. E esse projeto, mais ou menos esse projeto, levou para o Palmeiras na época do Filipão. Logo depois que o Southampton fez. O Manchester City fez o All or Nothing.
Sim, o Tottenham fez.
O Tottenham também fez agora com o Mourinho, bem legal e tal. E a gente levou pro Palmeiras, época que o Filipão já não quis nem conversa. Não posso, por motivos éticos, falar de outros projetos nesse sentido, mas eu não estou aqui defendendo a produtora com quem eu trabalho, tá? Que é a Canal Azul, que é uma das produtoras que eu trabalho. Canal Azul e a Uvo em Pé também, para conteúdos desse tipo. Eu levei esse projeto pro Palmeiras, na época do Filipão. E o Filipão não quis conversa. E eu trabalho em projetos semelhantes com a Canal Azul e outras coisas, tantos que a gente já fez. É a produtora que mais faz filmes, documentários ou séries de futebol. Mas é assim, você faz o projeto. Aí, vindo do outro lado, ok, tá ok.
Então, toca o pau, né?
Assim, eu não tenho nenhuma em relação do Corinthians, eu não tenho mesmo. Mas assim, eu acho que dá pra discutir. Até porque eu discuto internamente com a própria Canal Azul sobre isso, até qual é o limite, né?
Ô, Mauro, pra você que tá do outro lado, é uma coisa.
Não, agora é o seguinte. Faz parte do direito de imagem. Eu acho, por exemplo, aquelas cenas.
Vestiário é sagrado, não fala isso.
Aquelas cenas dos vestiários, até do Corinthians, no derby, são muito pesadas para o próprio Corinthians. É maravilhoso que você escancara, por um lado, você vê, deixa bastante transparente. Quando o campeão é aquela coisa, como se faz, todas as TVs fazem muito bem, do Palmeiras faz, a TV do Santos faz também muito bem. Todas. Preleções bacanas você mostra, grandes vitórias. É maravilhoso você ver o bastidor. Quantas vezes aqui, o Vampeta, contador espetacular de histórias de bastidor. E ele é com o bastidor, parece que não existe com o Vampeta, que aqui o programa de informação ele fala mesmo. Mas assim, algumas resolveu, são complexas, né?
Só conta os sucessos do Vampeta, os tropeços ele não conta.
Não, estamos resolvendo, né? Estamos resolvendo.
Vários jogos, né, mano?
É, vários jogos.
É, e uma coisa do Bozelli, assim, muitas vezes o torcedor vai naquela, ah, o cara... Esse cara tem que agradecer que jogou no Corinthians. Isso é coisa do torcedor. No mundo real, o cara é um profissional que foi contratado.
O Corinthians foi atrás dele.
Foi atrás dele, contratou o cara e você tem que pagar o cara.
Eu tava lendo a matéria
então,
aqui
agora,
o segundo maior
da história. Do León, do México. Então, foi campeão de Libertadores com o Boca, com o Estudiantes. Ele tem uma carreira. E aí o Corinthians contrata o cara. Ele falou que o Corinthians está devendo para ele. O Corinthians, a gente sabe que a situação financeira é muito ruim. E quando você expõe assim o cara dessa maneira... Não tem nem como ter acordo com o cara. Ó, você tô devendo pra você, vamos conversar, fazer um acordo.
Não,
já atrapalha muito a chance de ter um acordo amigável.
É isso que eu tô falando.
E o Corinthians que tá devendo pro cara. Aí não interessa se o cara jogou bem, jogou mal. Ele foi contratado, ele tem que receber. Gente, não
isso,
tem.
Isso, qualquer profissão. Pô, você trabalha mal, qualquer coisa é justa causa. Mas, por exemplo, a justa causa no futebol, e aliás em várias ações, dá tá, pra discutir. O que é a justa causa? Ah, o cara fez um gol contra num derby. Ele é como o Zé fez.
Por exemplo,
cara, justa causa, não dá, né, velho?
Essa série que tá passando. Quer mostrar muito que é transparência. Que transparência nada, você tá expondo um monte de coisa. Não tem transparência
nenhuma. Querer ser bonitinho não é assim.
Não tem transparência nenhuma. Tá expondo um monte de coisa. Atletas, Bozelli, Everaldo.
Querer ser bonitinho
um monte de coisa,
não é
que
assim,
coisa
não.
Que são coisas que o futebol permite. É...
A prova do Gabriel Barbosa
porque
também.
Porque você fala assim, vou perder conta um monte de história aqui, que... São coisas de batidores que muito não participam e não sabem. Aí, isso aí tá querendo assim, é tudo normal agora, vamos expor.
Ah, você conta a coisa engraçada.
Você sabe como eu deploro o Big Brother, mas é o pai do Big Brother, eu acho absolutamente normal.
Não, aí eu tava falando assim, por exemplo, eu contei uma história do Filipão na final da Copa do Mundo, a pré-eleição, que tava o Ronaldo e o Rivaldo, cada um com seis, é melhor ser artilheiro da Copa, campeão do mundo. Fala que vocês não passam a bola um pro outro. Aquilo tá entre nós. Pra uma final, depois que foi campeão.
Que é campeão, tá valendo. Soltar.
Agora, pega assim, ó.
O Rivaldo... Se não ganha, feia coisa, hein?
Não, mas aí...
Só atrapalhou, hein, meu?
Aí que eu falo, que o Bruno falou, como é que vai fazer um acordo com o Bozelli?
Não,
se eu tô no lugar, não tem acordo. Ah, posso pagar de 5 vezes? Não.
É igual divórcio, Vamp.
Tá aqui.
Não tem conversa.
A mulher já mandou aqui, ó. Não esquece que dia 5 é segunda. Falei, calma, não venceu ainda não, viu?
Era 8?
Vocês estão lá em Chicago, eu tô aqui sexta-feira, eu tô trabalhando. Vocês estão em Chicago passeando.
Já tomaram a vacina?
Os quatro. Já tudo aqui, vacinado tudo lá, vacinado, eu aqui. Eu não tô vacinado. Moro no.
Você tá se arriscando?
Na cidade
eu
do tio
Sam. Eu meu sobrinho, estou sempre
moro
vendo
na cidade
a gente lá
do tio Sam e já mandou aqui, ó. Não já esquece que tem que pagar para o Gabriel. Eu digo assim, eu não esqueci, não.
Já que é a merenda,
a faculdade.
Né?
Gabriel tem 21 anos.
Já tá acabando.
Gabriel tem 21 anos. Daqui a pouco acaba. Aí eu vou dizer agora.
Aí começa Marquinho.
E a herança? Vou deixar tudo para ceder.
É. Boa. Faz bem que as crianças lá merecem. Trabalho lindo da ACD.
Não, e lá como
muito
é.
Bonito mesmo.
É, como é que o Flávio faz lá o trabalho?
Luz Verde.
Luz Verde, sim.
Maravilhoso.
Estão em Chicago passeando. Aqui tá um frio, menos 5. Eu digo, legal.
Legal.
E já estão me impressionando. Calma, não venceu
calma,
ainda.
Vamp, calma.
Não, mas eu tô falando. Como é que é as coisas?
Todos nós sabemos.
Então aí, como é que vai ter acordo com o Bozelli? Comigo não vai ter acordo.
Por que você não vai no programa da Cristina Rocha, Vamp?
É que é. Cristina Rocha foi a Miss Brasil, não?
Não, sei. Apresentadora.
Mata Rocha da Marta.
Perdeu pra você. Baiana?
Dois.
Duas polegadas.
Isso aí seu forro é dele.
Você é um personagem legal, Vamp. Vamos falar do Santos.
Me chamaram aí pra um reality aí.
Ó, Vamp.
Vai. Não, mas
eu vou ver o reality.
Você não sai da gente aqui, né, Vamp? Você não sai da gente aqui.
Não, então, esse reality aqui.
Você não sai. É?
Esse reality.
Mas pode virar ainda, Vamp?
Não, eu não vou.
Você já respondeu que não?
Eu tô tranquilo. Depois que eu descobri o que é edredom e ar-condicionado, eu não quero mais nada da vida.
Santos começa a colocar a casa em ordem. Pagou a boleirada. Salário, premiação.
E o Vasco, em compensação, tá tudo atrasado lá, viu,
Vasco? É assim.
O Vasco da Gama. Rapaz, eu tava vendo, você falou, o Santos tá tudo em ordem, né? O Vasco tá 4 meses. Não, ó, classifica no Rio, classifica Quatro pra jogar. Até que fim que eu entendi a fórmula do Campeonato Carioca.
É semifinal, é. É simples esse ano.
O Vasco tá
esse
em décimo.
Era mais legal antes.
Bem antes, não. Quem ganhasse
a Taça Guanabara,
e o time de melhor campanha para fazer o triangular.
Não, mas não tinha isso, não.
Tinha também.
Não, essa fórmula desse ano tá mais tranquila, é melhor.
É, mas
os quatro primeiros, semifinal e final, 11 jogos. O Vasco tá em décimo.
Aqueles jogos ruins.
O Vasco tá em décimo, devendo Deus e o mundo.
Hoje só o Flamengo, né? Que tá entre os quatro, né? Só o Flamengo. Dos grandes.
Volta redonda.
Enfim, jogou com o time... A cavalaria de volta, ele jogou bem.
Flamengo volta redondo, Flamengo primeiro, volta redondo, segundo. O Santos pagou então, Márcio?
Então, premiação que tinha atraso, objetivos, metas, o Santos paga
assim, campeão bicho, da,
salário, 13º, tava tudo
bagunçado. Quando é que o Santos joga lá pela Libertadores, Bruno?
Terça-feira.
Terça-feira, São Lourenço.
Lá na Argentina.
Na Argentina, São Lourenço.
E o jogo de volta é outra terça, né?
Por enquanto em Brasília. Vamos ver.
Aguardemos os próximos caras. E atrapalha, né? Toda a situação do Santos, evidentemente.
O Grêmio também tá no mesmo dia. O Grêmio na quarta, então, né?
Grêmio é quarta-feira.
Isso. Independente do Vale.
Isso. Jogo duro também.
E tem Grenal amanhã, domingo, hein?
Amanhã à noite. Amanhã à noite.
Na noite, né?
É, sábado, 10 horas.
E, ó, engraçado que é o time do ex-time. Vai pegar o ex-time do Ramires, né?
Do Ramires.
Agora é um técnico português agora. Agora então, não era da base do Benfica, vou pegar o nome, o novo então, técnico, agora é um português.
Vai jogar o Grenal e vai passar informações pros caras, que é rival.
Pô, aí não. Não, naturalíssimo, não, né?
Na hora.
Chama Renato Paiva, era da base do Benfica, era do sub-20 do Benfica, agora é o técnico.
Porque
do Del Valle.
O Ramires era da base do Betis. Não lembro agora qual era o time. Ele tava no Qatar, ele tava num time.
É, tava na academia lá do Qatar.
Na academia do Qatar, pra onde ele foi pro Independente Del Valle. Olha que história do Ramires, né, cara? Você fala, imagina, o que você vai fazer no Catar? O que você vai fazer no Equador? É, você vê, né? Coisa, história bacana de trajetória do Ramires, né, Espimpolo?
E olha, o Mauro é uma figura. Vocês estão falando aí de Ramires, essas coisas todas aí, mas o Santos, metade da premiação do vice-campeonato da Libertadores da América. O Diego e o Márcio me passam aqui. O Diego me passa aqui. Não. É uma boa grana, mas olha grana. Quanto tempo faz estar atrasado. Então, até premiação.
Não, porque todos os outros atrasos do que aconteceu no Santos.
Quatro meses de direito de imagem, ele pagava o terceiro. Ia começar a atrasar o quarto, ele pagava o começo do terceiro. Que é o que todo mundo faz aí para não deixar atrasar.
Sim, por conta da legislação.
91 não dias, não pode atrasar o 91º. Cara, é duro você jogar assim. O que o Cuca fez...
Não, sensacional. O que dá mais chances pro Galo ter a temporada melhor pela capacidade.
Que ontem tomou um cacete da.
Sim.
Foi a Caldense ou como é o nome? Foi Caldense, né?
Foi Caldense.
Não, perdeu 2-1. O Galo.
Perdeu pra Caldense. E o Cruzeiro empatou com a Tombense.
É, confundi.
E o Fábio pegou um pênalti.
Ó, vou avisar, viu? Esse Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro aí não volta, não, viu? Ó, Cruzeiro, primeiro dos grandes, foi o único que não voltou de cara.
E
te falo, se não mudar, não vai voltar de novo.
Você tem o Vasco, você tem o Botafogo. Ah, mas não vai voltar. Mas não é time grande, né? A Série B de time grande, pô, pelo amor de Deus. É tristíssimo.
Eu vi jogando ontem, pelo amor de Deus.
Pô, você vai ter 5 campeões brasileiros. Ah, mas agora nem uma vez só. Uma baita equipe, 78. Curitiba, campanha impressionante, 85. Pô, você tem Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Na Série B, é terrível.
Mas o CSA bateu na trave de novo.
Não, tem o que fez o Cuiabá. Né? Bela camisa do Cuiabá, hein? Também na série agradecimentos, muito obrigado, camisa
contratou
verde.
Contratou o Alberto Valentim.
Alberto Valentim, um belo treinador. O Alberto Valentim ainda
belo
achou treinador.
Tá...
Não, muito bom treinador, grande pessoa. E ainda eu acho o treinador mais bonito da história do Palmeiras. Mais do que o Abel. Embora já digo, já troquei meus dois filhos e minhas duas cachorras pelo Abel Ferreira.
Cachorro não, cara, o cachorro é um ser tão. Ser, porque eu considero ser.
Não, maravilhosa. Nem a Brisa, nem a Toff foram campeões do Maracanã.
Melhor do que nós. Pra mim é claro. Ser humano, cachorro. Melhor
lealdade,
do que a gente.
A lealdade canina é maravilhosa. A história, eu não sei quem disse a frase, mas é maravilhosa. Eu adoraria ser uma pessoa tão boa quanto meu cachorro acha que eu sou.
Então, é isso aí.
Embora a Toff, eu peço. Toff, ela vai
Toff é nome de bala, né?
Nome de bala.
1h48. 1h48. Eu vou pegar um cachorro queixudo agora, vai chamar Marrone. A mãe do padre, dona
Filipe. A minha é a minha. Missão, de pegar a minha um hoje mesmo, rua. Pela manhã, a Brisa, né, que é uma corguinha, eu falo, eu chamo ela de Flávia Prada, porque de fato ela tem umas orelhas, umas orebas que. Muito bonitinhas. As dela, nós do Flávio, né?
Federação Paulista de Futebol
procura alternativas para a bola voltar, rolar ou não voltar, com esses protocolos que foram estabelecidos. É, e os clubes até acenam com a possibilidade de aceitar jogar num espaço curto de tempo, né? Que não é considerado o ideal.
De novo, né?
48 horas.
Nada vai ter.
É pouco tempo, hein?
Nada vai ser o ideal, gente. Não tem solução ideal para isso. Jogar, não jogar, espremer o calendário, com tantas datas mantidas estaduais, não tem solução.
Eu só fico assim, abismado.
48 horas é pouco, hein?
Eu fico assim, abismado, como desde o ano passado, não tiram uma data de nada. É impressionante.
E praticamente só no Brasil, né, Bruno?
É, na Champions League tirou data, a competição mais importante do mundo de clubes.
Chegou data.
E, pô, não tiram uma data do Campeonato Paulista. Ó, tá difícil seguir, ó. Vamos mudar, vamos fazer assim, não, mais curto.
Gente, olha, se é na fase do grupo, se você não quer, ok, até porque inclusive você mantém todo mundo em atividade. Mas faz o seguinte, então, em vez de serem dois classificados, um só classificado. Eu sei que tá no meio do campeonato, mas de novo, gente,
tem que se adequar.
Gente, eu sei, mas olha o momento que vivemos.
O ano passado teve uma coisa assim muito. Pra falar de um jogo só, um jogo. Ano passado, final, quartas um jogo, semifinal um jogo, como já era, final em dois jogos, ok. O Palmeiras só foi jogar a primeira rodada do Brasileiro já em 2021, no fim do campeonato, porque não fizeram a final em jogo único. Se faz a final em jogo único, teria sido na quarta, então, e no domingo começa o Brasileiro com rodada completa. O Brasileiro começou sem o jogo do Palmeiras, sem o jogo do Corinthians, acho que o Bahia também tinha a final do Baiano.
Pô, se fizesse do Cearense foram jogadas pra frente no ano passado.
Se fizesse a final do Paulista em um jogo, só tira um jogo, ó, em vez de dois jogos vai ser um. Faria na quarta final do Paulista e jogaria, e começaria o Brasileiro.
Ah, mas a torcida, gente, não tem torcida. Ah, mas é no campo. Ok, você privilegia a melhor campanha, você faz no mando de quem teve a melhor campanha.
Rapaz,
o maior campeonato de clubes do mundo, os caras fizeram um jogo só,
sim,
pô.
Então. Fizeram uma bolha lá em Lisboa. Bolha,
e ao mesmo tempo, a questão da bolha. Ah, faz uma bolha, gente, de novo. Eu sei que é outro esporte, é outra economia, outro tudo. Mas a conta da bolha da NBA, do basquete norte-americano, quanto foi para fazer a bolha? 170 milhões de dólares para pagar a bolha. Então, você termina, não é, vamos fazer a bolha, gente, não é. Alimentação, transporte, logística, acomodação, tudo, cara. Não, não é assim. De novo, 170 milhões de dólares para fazer a bolha da NBA. Dá para fazer a bolha nos campeonatos estaduais? Ah, mas não dá para não ficar também. Eu sei, gente, eu não tenho competência, capacidade para bolar uma solução e não vou ficar aqui de novo só ficar criticando. Mas assim, pensar minimamente, sabe? Vou fazer a bolha. Tá, quem é que paga? Quem é que faz? E no momento do número de mortes que a gente tem no estado de São Paulo, no Brasil todo.
Olha, se não, tá na hora de abrir mão de alguma coisa também. Não adianta achar que a tabela tem que ser mantida do jeito que ela foi divulgada ideal lá atrás. Não tem condição, gente.
E outra
gente.
Coisa, precisa de unanimidade. Gente, eu sei que precisa, mas assim... E de um modo geral, pegando só o futebol de São Paulo, desde o ano passado, até para a habilidade da própria Federação Paulista e dos dirigentes, tem havido, digamos, um pensamento coletivo quase que único, né? O que eu não sou favorável ao pensamento único, a gente cresce nas adversidades, né? Quando há diálogo, não porrada, quando bloqueio, coisa e tal. Mas assim, você nesse caso, gente, vai muito além da regra do jogo, do regulamento da competição, a questão de humanidade, a questão sanitária, a questão de saúde pública, a questão de ciência. Não parece, mas é. Mas enfim, sabe, tem um... gente, tem que se adaptar, gente. Não tem, de novo, não vai ter fórmula ideal. Não tem uma solução mesmo.
Porque e quando foi paralisado lá da primeira vez, a gente até, a federação está tentando estudar alguma possibilidade, leva o jogo para cá, leva o jogo para lá e tal. Agora estão falando de jogar de dois em dois dias, que se você for ver bem, não dá nem 48 horas, que o clube vai jogar hoje, por exemplo, se você calcular o horário.
Sim, às vezes dá menos.
Não dá 48 horas, vai dar menos.
Aí você faz com o elenco que tiver, mas, sabe, eu até cheguei a pensar entre tantos absurdos, falei, cara, a gente, vamos fazer o seguinte, jogo de 45 minutos. Eu sei que é um absurdo, mas numa dessas, sei lá, cara, faz um tempo só, já que é pra forçar a barra, sei lá.
É, e tem coisa pra fazer, dava pra fazer Copa do Brasil em um jogo só, dava pra fazer Libertadores em um jogo só, dava pra diminuir bastante o estadual. Até se quiser, eventualmente, assim, de maneira emergencial, o brasileiro vai ser com outra fórmula, com menos jogos. Tem onde mexer, tem onde manobrar, tem onde mexer, mas não mexe, não, não tira um joguinho,
tá
uma data.
A mídia, a TV com direito, entendeu? Claro.
Poxa, não dá, não tem como. Como é que você pode fazer esse cálculo de 48 horas, sabe? E em meio a isso, a gente só tá falando do Campeonato Paulista, mas e os clubes que estão em outras competições?
Sim, também era isso. E outras divisões também, Série A, Série B, Série C, D, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, agora mais Recopa, mais Supercopa.
Isso, Mauro, isso é verdade, de outras divisões, porque aqui a gente tá falando dos clubes que tem mais dinheiro,
tá,
que
pensando, né,
esses equipamentos aí, que o cara vai de ônibus, você sabe? O cara vai com aqueles equipamentos,
tal, tal. Isso também,
não consegue fazer nada.
Aconteceu agora recentemente com Marília.
Tem uma coisa assim também, é, por exemplo, o Bruno falou muito, cara, fechou o futebol, diminuiu os casos, prova que diminuiu, a gente tava discutindo
não,
isso
estatisticamente, aqui. Agora não improvisou nada.
Aí agora, sabe, no Rio de Janeiro vai abrir tudo de novo, o futebol vai ter clássico. O que foi que eles ganharam durante essas duas semanas de futebol? O governo de Minas, eu tava vendo hoje, deixou, voltou com a Mato Mineiro ontem, porque eles fizeram um cálculo que se botar os jogos, voltou, eles começaram a calcular que as pessoas ficam mais em casa. Que o que pede pra todo mundo, fica em casa, não sai. Uhum. Eles fizeram um cálculo lá, falou, ó, com o Campeonato Mineiro rolando, a gente percebeu que as pessoas ficam mais dentro de casa. Liberado de novo, Minas Gerais. Ontem teve rodada.
É uma então, possibilidade.
Aí você não pode fechar esporadicamente. Fecha duas semanas e daqui a duas semanas volta.
Vamp, você estava aqui no dia da participação do Reinaldo Carneiro ao vivo. A explicação do Ministério Público para a Federação Paulista de Futebol. O problema da realização dos jogos
é que aglomera.
Aglomera na residência aí, que as pessoas se reúnem para os jogos. Gente, as lives? E o
já BBB? Já em Minas, que o prefeito reeleito com 90% de aprovação, que é o Calil, que foi presidente do Atlético Mineiro, ele mandou fechar tudo. O cara que é o nenhum da boda.
Sim, que é do futebol.
Fecha. Depois eles fizeram o local e falaram, não, é melhor abrir. Tem que ter um parâmetro, né?
É difícil, eu não sei. Eu continuo sabendo. Mas isso que
o futebol aglomera, Mauro, em casa?
Não, um pouco.
Você pode caçar uma carne, Mauro, na sua sacada. Como sem futebol,
Mauro? Eu entendo, por exemplo, em relação à bolha, até a questão social envolvendo quem está diretamente ligado ao jogo. Que você é testado como você não seria, ainda mais os times com menos acesso financeiro. Então tem um lado sanitário muito interessante. Ao mesmo tempo, uma possibilidade de uma lesão grave que você vai para um atendimento hospitalar e cada jogo você mobiliza pelo menos 9 pessoas
entre ambulâncias. Mas eu posso entrar no metrô lotado
e cair também, mas dentro do possível direto. Você poder evitar.
Aonde é que você
ao mesmo
qual
tempo?
Qual o maior risco? Onde tem mais multidão de você se lesionar?
Eu sei, Vamp, mas você, mas aquela coisa, para mim pelo menos, um erro talvez não justificasse um erro, mas uma possibilidade de você estar aberto a isso.
Tem uma fórmula certa de que diminua.
De novo, não tem, é isso que eu quero só falar. Eu não sei, de novo, não sei mesmo, sou absolutamente apedeuta e ignorante para não dizer burro e muita coisa. Mas não significa dizer que todos devamos ser. E mesmo tempo, de novo, não existe uma solução ideal. Vai pegar aqui, vai afetar ali. O que não pode é a gente ser um embate e de novo politizar muita coisa.
Estamos na época dos estaduais. Aí, eu tava vendo isso antes de vir para cá pro programa. Lá no Rio Grande do Norte, não vai ter mais campeonato. O governo quer agora que tenha. Aí, em Tocantins, lá em cima, o governo estadual determinou que não tem jogo. Só que cada prefeitura ela tem autonomia de dizer se tem ou não. Três cidades falou, queremos que tenha. Pode ter jogo. Ah, como tá?
E aí, né? É como faz? De novo, não tem solução ideal, gente. Isso eu quero. E de novo, quando eu falo despolitizar, não é despolitizar para ser a partidário, a político, em cima do muro, como eu costumo ser. É apenas para não pegar e falar, não, eu vai ter jogo para sacanear o outro, vai ter jogo porque é a favor desse, é pensar em 2022. Não. É de novo tentar, dentro do possível, esquecer essa questão, ver o que é melhor para a humanidade. Não é questão de política, para a humanidade, para as pessoas, o que. Vai inferir menos erro e menos atropelo para o pessoal da frente de saúde. E quando a gente fala, não é só médico, é enfermeiro, é de administração, de segurança.
Você abre aí os sites, ouvindo a programação da Jovem Pan aí, as notícias continuam as mesmas, hein? É bingo clandestino com.
Pois é, não é só o futebol, você. Mas por que ter o bingo, por que ter aglomeração? Não significa dizer que, já que os caras estão fazendo, vão fazer.
As pessoas continuam fazendo a mesma coisa, hein?
E os exemplos que vem de cima, desde usar máscara, distanciamento social.
O Brasil é uma porcaria? É. Tem um monte de problema?
Tem. Temos. E inventamos outros também.
Mas os problemas são agravados porque tem uma pecinha aqui no Brasil que chama brasileiro.
Sim.
Que é um inferno, hein?
Fala um negócio.
Brasil... não é só político, porque quem que elege o político? Somos nós.
O Brasil é maravilhoso. Vai ser pobre na Índia, vai ser pobre na China,
gente, países...
vai ser pobre no Gabão, vai ser pobre na Argentina, vai ser pobre na Holanda. pra ver se tem a vida que os brasileiros têm. Não tem,
gente. Não, e falando. A gente consegue estragar muita coisa.
Esse mundo todo. O pobre no Brasil, ele ainda consegue viver.
Não só andou, né?
Eu fui na Geórgia jogar, eu fui no leste da Europa jogar. Eu tava no PSV, fui em vários países do leste da Europa. Vai ser pobre lá pra você ver onde é que você morre, na rua, no frio, não tem o que comer. Não tem o que comer. A gente tem a dificuldade nossa, tudo. Tem umas pobreza tudo aqui, mas eu te falo, o pobre ainda do brasileiro ainda vive melhor do que o pobre chinês, o indiano, o cara da Geórgia, da Eslovênia, Eslováquia. Tem isso tudo, pô.
Temos que entregar o programa, né, Wilson?
Tá na hora?
Tá na hora.
Passou rápido. Horas, né? Parabéns, Pibro. Boa condução.
Muito obrigado,
mano. Nota 5,5. Não, eu sou exigente. Aprendi com o Karsubi.
Tchau, cara. Grande Karsubi.
Pelé, 4,5. Maravilhoso. Gênio.
Vou pra casa agora, vou refletir até meia-noite. Depois da meia-noite é outro dia, sábado.
Aí é o filme que eu.
Aí eu vou atrás do Judas.
Quando passa na meia-noite, você fala bom dia também? Ou...
Hã? Eu aprendi que depois da meia-noite é outro dia,
então,
né?
Então eu já falo bom dia.
É, fala bom dia. Então, vou refletir até meia-noite, até as 24 horas.
É sábado de aleluia ainda.
O sábado de aleluia tem que ser o Judas. Um pouco não ajudia.
Olha. Tchau, Brunão.
Tchau.
Tchau, Vamp.
Tchau, tchau.
Valeu, Mauro. Valeu, galera. Vem aí o Jornalismo Jovem Pan. Muita informação, prestação de serviço pra você. E aqui na Jovem Pan tem. A qualquer momento voltaremos falando de futebol. Pra você. Pra você que vai curtir aí com a família, dentro de casa, com quem mora com você aí, se proteja. Se tiver
tem
que
ir rodada fumar, hoje, tem tal, que é um jogo bom.
Álcool em gel, máscara aí.
Sexta-feira.
Tudo isso vai passar, se Deus quiser.
Levante o
isso. Tempo também que vai passar, né? 14 meses já, né? Vai passar, nossa, vai, mas vai.
Vai.
Se Deus quiser.
Tá que tá, mas vamos lá.
Vai passar.
Hoje tá ruim. Hoje tá ruim, tchau, galera. Jogo. Sexta-feira Santa, só tem.
Só valeu tentar ali no.